Torrent e nós iremos fugir.
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje vamos falar sobre filmes que você deveria ver para se preparar para o fim do mundo. Talvez. Pandemias, zumbis, apocalipse, a gente não sabe o que nos espera. E para falar desse assunto, nós trouxemos uma galera especial. A versão zumbi do Curupira, que arrasta o pé andando de costas, mas tá indo pra frente. Senhor Y.
Fala aí, galera. Aqui é o Senhor Y. Nessa gravação pandêmica, vamos falar aqui de uns filmes que você não deveria assistir nesse período de quarentena.
Ou deveria, nunca saberemos. Para provar que uma gripezinha ou um vírus letal não matam ninguém, o nosso princeso Felipe Bastos.
Maldita Record, com essa porra de Felipe com 2P e Bastos.
A nossa enfermeira que terá que escolher quem irá salvar durante o apocalipse pandêmico do Cidadela, Michele.
Fala, galera, tudo beleza com vocês? Então, eu não sei quem eu vou salvar não, mas... vamos lá, seguindo, né?
Eu tenho certeza quem tu vai salvar.
Tem que escolher um. Seguindo, o nosso ilustre convidado que tocará os últimos acordes enquanto o Titanic afunda em meio ao caos apocalíptico, Tom Vicentini, da banda Fresno.
E aí, galera, beleza com vocês? Então, eu esqueci de comprar papel higiênico, mas eu tô gravando de casa, por via das dúvidas.
Se fudeu. Sem papel higiênico, tá no sal. E no meio deste caos, o professor que tem que ajudar seus alunos a sobreviver, eu, Dalton Cabeça. Que é só pra isso que o professor serve em filme, né? Pra ajudar o povo e morrer no
final. Morrer no início.
Caraca, precisa até explicar a piada. Puta
pena
que pariu.
Pena de você.
Olha só, zumbi gosta de cérebro. Quem tem mais cérebro aqui é o Dalton.
E quem tem menos é o Indião. Indião, aproveita e já fala as nossas redes sociais aí, já dá os recados.
É, pela quantidade da testa dele, a gente pode imaginar que tem cérebro, não quer dizer que funciona, mas tem alguma coisa lá. Vamos lá, falando das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Cidadela Geek Pod, e como o nosso amigo Senhor Bastos gosta de falar, se você quiser mandar um e-mail pra gente, é cidadelageekpod@gmail.com.
E lembrando vocês que se vocês querem doar ricos dinheirinhos pra gente, entre lá no padrim.com.br/cidadelageek. Gente, papel higiênico vai subir o preço. Doa dinheiro pra gente poder sobreviver. Porque aparentemente não é álcool gel, não é sabonete. O que salva as pessoas é papel higiênico. Doa dinheiro pra gente. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Vamos falar aqui de filmes apocalípticos, porque a coisa tá feia. Se prepare aí, porque só vai piorar. Começando aqui este episódio. Mãe é teu pai, filha da puta, que me atrapalha na hora que eu volto.
Munha.
Volta aí. Começando aqui o nosso episódio, nós temos uma lista, cara. São 10 filmes aqui, não sei se a gente vai conseguir falar dos 10. Se não falar dos 10, foda-se, é a vida, né? Mas cada um aqui tentou trazer filmes que assistiram e que tratam sobre situações calamitosas. Sejam vírus, sejam zumbis, seja, sei lá, a natureza se voltando contra o ser humano. E pra começar... eu vou pegar aqui uma indicação do nosso querido Senhor Y, querido para alguns, não para todos, que é Ensaio sobre a Cegueira. Conta aí pra gente o porquê desse filme, o que, que esse filme trata.
Cara, esse filme, ele é uma adaptação do livro do Saramago, né? Que ele conta que tem um vírus que cega, por isso que o nome diz Ensaio sobre a Cegueira. De uma hora pra outra, as pessoas ficam cegas, fica tudo embaçado, fica tudo branco. E não consegue mais enxergar nada. E simplesmente, né, o mundo entra num caos generalizado, né? Imagina assim, você tá vivendo sua vida normal, todo dia indo pro trabalho, pegando aquele busão cheio, fila da puta, pegando chuva que nem hoje, que eu peguei pra ir pro trabalho. E do nada você fica cego. Talvez seria melhor não ir olhar pra cara feia do adulto, né? Mas imagina uma sociedade que tá completamente enraizada, né, no... nesse sentido, que a visão, nem todo mundo tem a visão, a gente tem várias pessoas que sofrem dessa mazela de ser cego e tal, mas eles têm que se adaptar a um novo mundo, entendeu? Eles vivem esse mundo desde sempre, então não tem que se adaptar. Agora, quem sempre viveu enxergando, tem que se adaptar de uma forma que você imagina uma pessoa de 40 anos que viveu 40 anos da vida enxergando tudo, sabe? E do nada fica cego. Aí a sociedade, ela foi se adaptando. E que é engraçado do filme, do livro, eu não cheguei a ler livro, mas eu cheguei a pesquisar algumas coisas. E é mostrado um pouco disso no filme, né? A sociedade vai se adaptando, e da mesma forma que hoje o poder tá na mão de poucos, até com tá todo mundo, sabe, fudido, cego, as pessoas criaram uma hierarquia onde algumas pessoas têm mais poder que outras, mas não necessariamente por conta do dinheiro, mas por conta de influência. E foi se organizando em pequenos grupos de tinham o poder de quem ia viver, as mulheres que eles iam, sabe, praticar sexo, tinha escravas sexuais, sabe? É uma distopia que tu não consegue conceber como que, depois de uma sociedade ruída, destruída, ela ainda conseguiu se moldar novamente ao mesmo molde daquela cultura de merda que tinha antes, entendeu? Então, isso mostra que o ser humano, ele é ruim de natureza, entendeu? Então, essa é a mensagem que eu acho que o filme quer passar, entendeu?
Então, cara, assim, ao meu ver, literalmente, a piada é ver.
Nada
se bem. Você perde os seus sentidos, você vai se adaptando. Mas a visão, ela deve ser um dos sentidos, assim, que complicam mais, porque você pensa, como você explica para uma pessoa que não enxerga o que são as cores? Como que você explica para uma pessoa que não enxerga o que é o espaço, o que é o universo? Porque ela só vai imaginar, mas a questão do ver facilita muito. Eu falo isso porque eu sou professor, então às vezes eu estou tentando tratar de algo lá da pré-história que eu tenho que ilustrar para o moleque de alguma maneira. Se ele não vê, ele só está me ouvindo, talvez ele nunca entenda. Então isso já é um ponto que esse filme trata, né, essa questão de perder a visão, e principalmente, como o Sr. Y citou, a pessoa que já viu perder a visão depois de muitos anos deve ser tenso, velho.
Então, aí fica a discussão, será que é pior nunca ter enxergado ou já ter enxergado e ter deixado de enxergar? É aquela coisa não sentir falta do que nunca teve, né? Não sentir isso, falta do que nunca teve.
Aquele negócio, saudade que a gente não viveu, entendeu?
Isso, entendi. E só pra fazer aquela homenagem ao Bruno Aldi aí, que a gente sabe que o cara que cuida de quem faz magia é o Saramago.
Caralho, velho, você não fez isso não, velho. Você não fez isso não.
Beijo, Aldi.
Tonto, chegou a assistir esse filme, você conhece a história?
Cara, eu tinha até esquecido desse filme, mas realmente ele é muito legal, porque é uma abordagem muito diferente, né, de um apocalipse muito diferente. Normalmente a gente pensa numa coisa, numa ação externa a gente, né? Uma coisa que vem para destruir a humanidade como um todo e não destruir uma parte dos nossos sentidos, né? E realmente, eu acho que seria um dos sentidos primordiais. Até porque sobreviver no apocalipse já é difícil, ainda mais sem enxergar, deve ser um pouco mais complicado.
Cara, realmente, porque pensa bem, você tem toda uma vida, tem todo um estilo, a sociedade já tá moldada ali, e aí de repente você não enxerga mais e você precisa continuar vivendo. E a sociedade está toda fodida. Não me parece uma coisa fácil.
Em teoria, sobreviver a um apocalipse seria se esconder. Agora, você vai se esconder de uma coisa que você nem tá vendo. Eu acho que seria mais complicado, seria o cenário mais complicado de todos.
Na nossa lista de filmes aqui, o próximo filme é a indicação do nosso querido Princeso Bastos, né? Pra quem não sabe, ele passou na Record, conhecido como Felipe com 2 P's e Bastos. E ele trouxe o filme O Livro de Eli. Comenta pra gente, Felipe.
Cara, eu tenho muito boas lembranças desse filme, porque eu acho que ele, no final, ele tem uma discussão muito interessante, que eu até hoje fico meio que na dúvida do que aconteceu, mas ele conta a história de um homem que está caminhando num mundo dizimado por uma guerra, carregando o seu livro, que a missão dele é transportar esse livro, que até então ninguém sabe do que se trata esse livro. A missão dele é carregar e levar esse livro até um destino, né? E no meio desse filme ele acaba encontrando, acho que com uma menina, né? Uma menina que ela tá fugindo, acho que daquele cara lá... Esqueci o nome daquele ator que grita. Qual é o nome daquele ator que grita lá?
Caralho! Fugiu o nome agora.
Me deu um branco agora aqui.
É o Everyone, né?
É o Everyone. Cara, esqueci, me deu um branco do nome
lembrar,
dele.
Comenta aí na live, gente, ajuda.
Mas o que que acontece? Esse cara, ele é líder ali de um grupo, né? Porque uma coisa comum dos períodos pós-apocalípticos são as pessoas se separarem em grupos e cada um lutar ali por seu espaço, onde a sociedade já meio que está completamente desestabilizada. E ao passar, quando o Eli, ele cruza o caminho desse cara, ele acaba querendo pegar esse livro para ter o controle, né? E depois de um tempo a gente descobre, né, próximo do fim, que esse livro nada mais é, nada mais, nada menos do que a Bíblia, né? Então é aquele lance de meio que você ter o controle. Ele estava pensando em ter o controle ali da sociedade através da religião de alguma maneira, né?
Você que é um cara atencioso, como é que você lembra que ele identifica as pessoas?
Que ele identifica
no filme. E, tipo assim, o filme deixa claro que lá no final do filme, gente, é um spoiler, mas é leve. Que ele é cego. Como é que ele identifica
não,
as pessoas?
Ele não é cego, cara. Ele não
é cego. Acho que ele é. Eu acho que ele é cego. Eu acho
não
que ele é cego.
Rogério. Não é.
Essa é a discussão. Essa é a discussão que eu falei. Muita gente fala que ele não é cego. Pra mim, ele é cego e de alguma maneira ali, eu acho que dentro da proposta do filme, ele chega no... Ele é guiado ali, a visão dele é guiada, vamos dizer, por alguma coisa
olfato,
maior,
cara.
Entendeu?
As pessoas fedem. Eu já
assisti
alguns vídeos explicando isso, que como é um mundo pós-apocalíptico, não tem água, a galera não tá naquela situação bacana, né? Ele acaba se guiando pelo cheiro das pessoas. Olha aí, o Johnny mandou aqui, o nome do cara é o Gary Oldman. Olha aí,
Gary Oldman. Exatamente, que absurdo.
Sabe por que ele não é cego? Porque ele usa aquele óculos escuro lá pra proteger a visão dele contra os raios ultravioleta, porra. Tá claro isso, cara.
Ah, não
ele
tá nada.
Ele teve que aprender o Braille pra poder entender o livro, entendeu? Essa
assiste
que é a parada.
Assiste de novo que você assistiu errado.
Eu já assisti mais 10 vezes esse filme.
O final do filme, bom. Cara, ele tá lá com o olho lá esbranquiçado como uma pessoa cega, cara. Eu acho que ele é cego e que ele foi guiado ali pelo Espírito Santo ou uma força maior até entregar lá o... Entregar ou o fedor ou o cheiro, sei lá.
Ô, Michele, você que é de Jesus, você assistiu esse filme?
Não.
Olha aí, isso aí, Michele, não assista, não.
Ela é jovem.
Porque o livro de Eli é um livro de Jesus.
Ser jovem não tem nada a ver, não, viu?
Então,
já assisti muito filme antigo.
O que você assistiu desse filme? O que você lembra? Comenta aí pra gente.
Cara, eu vou ser sincero, eu dormi no final. Eu tava com a impressão também que ele era cego, só que depois eu achei que ele não fosse, porque ele tava muito ágil pra ser cego. Tava ficando muito surreal. Mas, então, eu não sei, eu não vi o final. Não sei, conta aí o final. Pode contar, ninguém vai ver mais
olha,
não.
É aquela coisa, né? Mesmo a pessoa sendo cega, ela acaba aprimorando todos os outros sentidos. Pra poder sobreviver.
Sim, Michele, mas desviar de tiro não é uma habilidade, né?
É, então, essa adaptação ia demorar algum tempo.
É haki, meu irmão, haki.
Algumas centenas de milhares de anos.
Basicamente, o filme vai mostrar que no final o grande livro que tinha todas as respostas do segredo para a vida era a Bíblia, só que tava em Braille, cara. Ou seja, não ia servir para ninguém dali daquela galera. E o que reforça, como o Indião falou bosta aí, o fato dele ser cego é porque ele seguia pelo cheiro das pessoas. Ele vai chegando nos locais, ele tal... Bala é barulho, tem arma, tem movimentação. Eu estudei com um colega na faculdade que tinha só 4% da visão. O filho da puta não esbarrava em nenhum homem na faculdade, mas esbarrava em todas as mulheres no corredor. Aí, né?
Mas isso é outra coisa, né? É um cara esperto.
Consegue, velho. O cara, como que ele consegue fazer isso? Ele só esbarrava nas mulheres por conta do cheiro do perfume.
Ou ele queria.
Não, é, ele queria e usava esse guia, né, do cheiro aí das pessoas pra poder esbarrar.
Ou de repente, Dalton, teu amigo nunca foi cego, só era um puta um 7-1 do caralho.
Não.
Sempre
não.
Inventou que era cego e.
Esse era mesmo porque a gente já chegou a ver ele esbarrando em pilastra na faculdade e não deu muito pra ajudar. De longe é foda. Vamos lá pro próximo filme. né? Um filme agora trazido pela Michelle. Michelle vai poder fazer uma grande sinopse e muitos comentários, porque eu não vi, mas ela viu Invasão Zumbi.
Rapaz, esse filme, quando saiu, eu quis muito assistir, porque ele, né, é da Coreia, né? Quando você tá muito assiste muito dorama, você fica... Ah, saiu num filme coreano, vou assistir! Mas, enfim. Eu achava que o filme era mais assim, né? Mais... Oh, mas é um filme legal. Eu recomendo vocês assistirem. É um filme interessante. Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, na Coreia do Sul, um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbi acaba se espalhando de maneira devastadora. A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas até chegar lá, eles deverão lutar pela sua sobrevivência. Então, vou falar um pouquinho do que eu achei do filme, né? Vamos lá, eu não sou muito boa assim em falar não, porque não é muito convincente, mas... mas enfim, vamos lá. É bem interessante como o filme foi relatado e tal, porque geralmente quando a gente assiste um filme de zumbi, você tá do no meio do nada e acaba aparecendo um monte de zumbi, tipo The Walking Dead, né? Você sabe nem onde começou, por onde foi, não sei o quê, mas essa temática do filme, um lugar conseguiu se defender da epidemia, ninguém sabe como, mas todo mundo que tava tentando sobreviver tava tentando ir pra lá. Aí... O título em português é Invasão Zumbi, quando na verdade Train to Busan, o nome do filme em inglês e tal. Tudo a ver com o nome em português, né? Como vocês podem ter percebido. Mas é um filme bem interessante, eu recomendo vocês a verem. É um filme de zumbi um pouco diferente, mas é legal. Vocês podem assistir, interessante. Vocês não têm nada pra fazer, né?
A Melissa falou aqui no chat que não gostou muito desse filme. A Melissa é sua amiga. Se ela tá falando que é ruim, eu acredito nela.
Não, é porque ela é do contra mesmo. Vai te catar, catar.
Olha, mais uma pergunta que eu não lembro muito bem desse filme. Esse zumbi é aquele zumbi que corre ou é só o zumbi que anda? É o zumbi que corre, não é?
Zumbi que corre.
É, zumbi que corre é um problema muito sério, cara.
É.
Alguém mais assistiu esse filme fora a Michelle?
Não, nunca vi.
Cara. Eu só peguei.
Gostei.
Eu vou ser sincero que eu já peguei esse filme, mas peguei assim do meio pro final. Aí fiquei meio perdido assim no filme.
Cara, eu assisti esse filme. Eu assisti. Eu achei legal. Mas é aquilo, né? Filme de zumbi. É só fugir. Não adianta tentar matar, é fugir, é correria. E como é, esses zumbis mais modernos que correm muito. Só que tem uma coisa que tem um agravante, né? Porque a maior parte do filme é dentro de um trem. Aí ferra um pouco mais, né? Porque você tem que fugir de zumbis dentro de um trem. Não tem muita opção de lugar pra se esconder.
Verdade. Muito louco.
É tipo aquele filme do cara lá do Samuel L. Jackson com cobras dentro do avião, né?
Exatamente. Imagina o extermínio dentro de um trem. É isso.
Perigoso.
Vai ser igual aquele filme que vai sair agora recente? Vai ser agora, esse ano,
vai
eu acho.
Vai sair agora recente.
Esse ano não sai mais nenhum filme, cara.
É, esse ano vai ser mais. Não, filme antigo. Esqueci que o mundo é tudo dentro de um trem, que as classes mais privilegiadas ficam na primeira classe.
Ah, Expresso da Manhã.
Ah, filmaço.
Expresso da Manhã é antigão já, cara.
Não, e é uma sacanagem a gente não ter colocado esse filme, porque esse filme é foda pra caralho também, pós-apocalíptico, é foda.
Não assisti esse filme, então. Eu quero muito assistir.
Foda, pode assistir.
E agora trazer uma indicação minha, que é o filme Fim dos Tempos.
Caralho, parabéns.
Esse filme, cara, quando eu assisti, ele é sensacional. Por quê? Você não vê o que tá matando as pessoas, até porque o filme começa mostrando uma cidade... Do nada, as árvores começam a balançar as folhas como se tivesse passado um vento e as pessoas começam a se matar. E aí a galera fica naquele desespero, porque você não sabe o que está matando as pessoas. Ou melhor, o que está motivando as pessoas a se matar. E um professor, né, um cientista lá, ele vai começar a buscar respostas, né? E tentar fugir dessa morte invisível. Cara, esse filme aqui é daqueles filmes subestimados, mas ele é muito interessante. E a galera se matando é cabuloso demais, velho. Que é do nada, bate um vento e a galera se mata. Quem aí assistiu esse daí, pra eu não precisar dar o spoiler?
É quase um Bird Box.
Esse filme aí, eu tenho uma cena guardada na minha cabeça que é a galera meio que se jogando dos lugares, assim, eu acho que de um viaduto, se eu não me engano.
Sim, de graça.
Que é uma cena bem, forte, assim, dos caras se jogando do viaduto como se não houvesse amanhã. E não ia ver mesmo pra quem pulou, né?
A Michelle fez o comparativo com o Bird Box, só que o Bird Box a gente entende que tem um monstro, tem um demônio, alguma coisa. Nesse
um
caso,
demônio invisível.
Nesse caso do Fim dos Tempos, o filme dá a entender que é o planeta, no caso a natureza, que tá liberando pólen, tá liberando alguma coisa ali, né, no ar, que faz as pessoas se matarem, simplesmente. É como se o planeta estivesse se defendendo dos seres humanos.
Então não deveria ser Fim dos Tempos o nome do filme, deveria ser O Pólen Assassino.
Não, tem uma cena desse filme que eu fico desgraçado da cabeça, cara. É a cena dos caras fugindo. Aí pra fazer a exemplificação que a natureza tá atacando eles, tá perseguindo. Não tá só jogando, tá perseguindo. Aí fica uns matagal balançando pra um lado e pro outro. Um lado e pro outro, matagal. Aí o matagal ia chegando mais próximo dele e tinha que correr. Aí o matagal se balançando. Porra, por favor, né, Dalton? Caraca, tô...
Esse filme é antigão, ele é muito bom. Você tá falando bosta. Tom, você assistiu esse filme?
Eu vi, cara, e eu morro de cagaço desse filme, não sei porquê.
Olha aí.
Talvez, cara. Então. Mas é porque ele me pegou numa época que eu não tava muito bom também. Eu já tava meio balançado com filmes de terror. E eu assisti ele, por incrível que pareça, 5 vezes. Eu sou meio masoquista, eu gosto. Então, eu gosto de ficar com medo de filme. Eu curto quando o filme me dá isso. Por isso que eu assisti 5 vezes. A cena que o Felipe tava falando é numa construção civil. Aí são os pedreiros que estão lá em cima,
isso.
No último andar, que eles começam a se jogar de cabeça. Cara, é muito bizarro.
Isso, cara, é, né? Bizarro.
É muito bizarro.
É bizarro, é bizarro. É forte, né? A cena é forte, né?
Putz.
Cara, esse filme é daqueles que você assiste e fica com a cabeça perturbada depois e fala, caralho, no dia que o planeta resolver matar geral, não tem pra onde correr, velho. Olha o Indião debochando, velho. Ele traz uns filmes filme Zé Ruela e tá debochando dos outros, eu vou te
contar. O filme de apocalipse do Rogério, do Rogério é quando os portugueses chegaram no Brasil, tenho certeza.
Louco, E falando de louco e falando de bicho, nossa próxima indicação vem dele novamente, nosso querido senhor Y, vulgo Indião. Traga seu próximo filme aí da nossa segunda rodada.
Então, o filme que eu trago pra vocês aqui, esse segundo, é o filme Epidemia, com Morgan Freeman, que no inglês o nome dele é Outbreak. Tu pegou uma sinopse meio maluca aqui, Dato, eu troquei aqui na pauta.
Cara, isso é a do Google.
É, ele sempre faz isso.
Esse Olha. Filme, ele é de 95, né? E como todo bom filme de pandemia da década de 90, qual era a parada que ia matar todo mundo?
Bola.
Agora é bola, né? Então, esse filme, ele leva por esse lado, entendeu? Ele tem uma variedade específica do vírus Ebola lá, numa aldeiazinha da África. Aí, como eles viram o potencial daquela doença, eles deixaram as pessoas lá pra morrer, explodiram o local, mas levaram o sangue das vítimas para poder criar uma arma biológica. Só que as coisas que foram se desenrolando é que lá perto tinha uma outra vila que acabou se infectando também, depois de uns 25 anos, e uma pessoa contrabandeou um macaco, e esse macaco foi para os Estados Unidos, e esse macaco começou a espalhar para um, que era o paciente zero, aí esse um tentou vender para um cara numa loja de animais, ele se infectou e morreu, aí foi assim... Rapidinho, uma cidade inteira, tipo, não é uma Wuhan da vida que tinha 11 milhões de pessoas, era uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, com 3 mil habitantes, e eles isolaram completamente a cidade, porque esse vírus, ele matava em um dia, todos os órgãos se liquefaziam, que o ebola faz isso, né, sai sangue pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho, e todos os teus órgãos viram sangue, né? Se liquefazem, né. Aí a decisão que tem lá é explodir a cidade com uma bomba não atômica, entendeu?
Opa, acho que eu já vi isso em outro filme, hein? Acho que copiaram isso, hein?
É, né? Deve ser. Ou copiaram esse, né? Essa que é a parada.
Então, foi o que eu falei, copiaram isso aí. Eu não sei, eu acho, né, que Resident Evil veio depois, né? Então, queria falar, não...
Eu vi esse filme na época do VHS. Eu lembro que eu acho que meu tio...
Você é velho.
É, fazer o quê, né, cara? Meu tio alugou esse filme em VHS. E eu lembro muito do macaquinho, cara. Que o macaquinho, coitado, não tinha culpa de nada. E passou essa porra pra todo mundo, fudeu com a história toda. E coitado do macaco. Eu não lembro, ele chega a morrer ou ele foge, ô Rogério? Você lembra disso? O macaco?
O macaco ficou vivo, pô. Pega o macaco como... Ele é o... Como é que é o nome?
Hospedeiro.
Ele é o hospedeiro, eles fazem um soro. Como... O que aconteceu? Naquela primeira variação do vírus, os Estados Unidos levaram e fizeram já um soro, se caso eles fossem usar isso como uma bomba biológica.
Uhum.
Então já tinha um soro para um tipo de vírus. Quando esse macaco chegou nos Estados Unidos, o vírus mutou. E ele Entendi. Começou a transmitir pelo ar. Só que para essa segunda variação, aquele soro não era efetivo. Aí eles tinham que conseguir o hospedeiro original para usar a parte do hospedeiro lá do sangue, lá dos gênios lá, para poder usar o soro de um para adaptar para o outro tipo. E ele só conseguiu fazer isso, o Dustin Hoffman, que é o personagem principal lá, o protagonista, porque foi quando a ex-mulher dele ficou ruim, cara. Ele tava indo lá na investigação, tava tudo funcionando, ele ia conseguir com o tempo, mas ele ficou mais motivado quando a ex-mulher dele, que ele ainda amava, se infectou com o vírus. Aí ele roubou um helicóptero, foi uma lambança, sabe? Então, aquela velha história dos anos 90, né? Tem que ter uma donzela em perigo... Pra poder o protagonista fazer alguma coisa, né?
O chat tá tão intenso hoje que o Johnny mandou... Ele só repetiu uma frase do Felipe aqui. Não tinha culpa de nada, só passou isso pra todo mundo. Passas, Felipe. Porra, Felipe. Tá foda, hein?
Desculpa, gente.
Eu assisti esse filme, se eu não me engano, foi no Intercine. Sei lá, 2001, 2000. Tem tanto tempo que eu não lembro direito. Eu lembro do macaquinho, porque a cara do macaquinho era meio assustadora. E eu lembro quando a mulher do cara fica infectada, que aí ele fica maluco e tenta, da pior forma possível, né, descobrir a cura. Saindo na rua e mexendo com quem tá infectado.
Por que não, né?
É. E é isso, eu não tenho muitas lembranças, principalmente lembranças boas desse filme, não. Não fez muita diferença na minha história.
Esse filme tá na Netflix, pra quem quiser reassistir, pô, é muito bom, cara. É muito divertido.
Olha, a Michelle já falou que vai assistir, eu também não tenho o que fazer e não tenho Netflix, mas me emprestaram a senha. Ah. Viva o comunismo, pau no cu do capitalismo e do indião. Vamos aqui da sequência aqui. Esse filme é do caralho. Esse daqui... Minha esposa não assiste esse filme comigo. Ela assistiu até a metade, começou a chorar de desespero. Ela ficou semi-claustrofóbica com a cena do avião.
É porque ela olhava pra um zumbi e olhava pra tua cara. Era igualzinho, cara.
Ela chorou porque ela olhava pro Brad Pitt, olhava pro lado, via você e falava... Puta que pariu, cara. Que tristeza.
Alô, editor. Corta a participação toda do Felipe nessa gravação, por favor. Felipe, sem zoeira agora, falando muito sério. Ela já tem cagaço gigantesco de filme de zumbi. Mas nesse daqui... Mande lá sua próxima indicação.
Então, a minha próxima indicação, cara, é um filme assim que... Ele é mais um filme de zumbi, só que qual é a diferença? Que é o Guerra Mundial Z, com aquele lindo, maravilhoso, gostoso do Brad Pitt. Oh, que o que que acontece? Acaba que um vírus se espalha... eu não lembro se é nos Estados Unidos, mas eu acho que é a nível mundial que ele se espalha, né, a princípio. E o Brad Pitt, ele é um cara, um ex-agente da ONU, de alguma organização.
Ex-agente da ONU.
E ele é chamado meio que pra estudar esse vírus e tentar achar uma resposta pra isso. E por que que eu acho esse filme do caralho? Porque esse filme, ele retrata os zumbis, não é só o problema do zumbi que corre, mas ele retrata os zumbis como formigas, né, cara? Eles meio que estão ali em conjunto, como se fosse uma manada mesmo. Eles vêm correndo como uma onda, atropelando todo mundo, sabe? E isso causa cenas completamente angustiantes, como essa cena que o Dalton falou do avião decolando e o zumbi filha da puta correndo pra caralho, um bando de Usain Bolt correndo, porque nunca vi um zumbi correr tanto assim. Mas isso é sempre uma discussão que eu sempre tive, porque assim, o zumbi que se zumbifica, ele já fica mongoloide devagarzinho? Não faz sentido. Porque eu acho que ele, conforme a carne vai apodrecendo, ele vai ficando mais lento. Mas no início ele ainda tá, ó, ali no corpo de crossfit, ele tá, né, bombando.
Maluco, os caras correndo, se jogando em cima de carro, é cada cabeçada, é cada porradão. Esse filme trouxe um zumbi que corre, porra, dá um cagaço, velho.
É, né, e nem só corre, né, cara, eles passam por obstáculos que outros zumbis não passariam, né, como a cena que eles estão, acho que dentro de um quartel, alguma coisa assim, com um muro bem grande.
Ali é uma... Como seria, não é uma mesquita, mas era como se fosse um local lá, um templo religioso.
Que eles usaram de base. É, sim. Que eles usaram de base, né, ali para as pessoas se refugiarem. E os zumbis, eles acabam se amontoando a ponto de fazer uma rampa, né? E o mais foda é que eles descobrem que quando você tá gripado, olha que ironia do destino, o zumbi não quer comer você. Olha aí.
Ele tem nojinho.
Você ficou triste?
Ele tem nojinho.
Vocês sentiram que o Felipe ficou triste com essa parte?
Fiquei, cara.
É só pegar gripe que tu não morre.
Não, agora não é um bom momento para isso. Mas no filme ele identifica isso, porque eu acho que tem um momento que eu acho que um garoto tá doente, né? E o garoto meio que abaixa, assim, na hora que os zumbis estão vindo, e eles abrem feito o mar abrindo, assim, com Moisés batendo seu cajado. E não atacam o menino gripado, cara. E ele faz isso. Eu acho que o Brad Pitt, em algum momento do filme, ele se infecta justamente pra fazer esse teste, né?
É, deve ser porque a carne do menino é mais quentinha, ele gosta de um negócio mais frio.
Pode ser, ou tem nojinho, como o Tom disse.
Cara, Guerra Mundial Z é um filmaço, é um filme que te deixa angustiado. Minha esposa ficou angustiada porque, assim, quando você pensa, entrou no avião, tá todo mundo livre, você percebe que lá dentro tem uma pessoa infectada. Basta uma pra fuder com o rolê de todo mundo. Isso é o coronavírus, amiguinho. Você que tá indo pra rua, tá dando rolê, basta um animal infectado e você lá. Vai lá, vai pra rua, né? Parabéns, continue assim.
Basta só um presidente infectado.
Esse tá pra caralho.
Oh, não, tava no... Ah, foi mal, achei que tava no mudo, foi mal.
Não, não, relaxa.
Pode. Aqui deve.
Eu fico triste que as pessoas ainda não perceberam que é só dissecar o presidente de um país aí da América Latina, porque esse cara é imune completamente ao vírus.
Só tem 22 que estavam com ele infectados, mas ele, né, é sangue mágico, velho. Ele é mágico demais.
Sangue mágico.
Fazer um comentário sobre filmes de zumbi em geral, né? Onde que tá o exército nessas horas, hein, bicho, com tanque de guerra, meu irmão? Pode dar cabeçada no tanque. Sabe, não vai acontecer nada, bicho.
Basta um entrar dentro de um quartel, acabou o rolê, velho. Então, assim, eu não sei se você sabe, mas as pessoas têm contato entre elas.
Mano, beleza, mas... Qual poderia o militar a nível global? A nível global, sabe? Dá pra resolver isso, bicho. É porque nessas horas o exército não existe. O exército, marinha, força aérea, nada existe, bicho. É, acho engraçado.
Existe, tá tudo virou zumbi.
É, porque é um vírus, cara. O vírus, ele meio que vai pegando geral.
É um infecta, aí vai, ele tem que morder o outro pra outro ser infectado, né? Não é assim, é parado.
Você vai explicar agora com a sua próxima indicação. Seu próximo filme trata exatamente disso. Nós temos o governo, né? Temos as forças militares tentando tomar de conta da situação, mas... não é suficiente. Traga aí seu próximo filme.
O Eu Sou Lenda é um filme engraçado no sentido que o cara viveu a vida toda dele, né? Um bom tempo da vida dele, na tranquilidade, sabendo se livrar dos zumbis e tal. Chega um momento que aparece uma certa pessoa, não vou falar aqui, não vou julgar nada. Essa pessoa come o bacon dele. No outro dia ele morre, cara. Porra, ele tava vivendo uma vida de tranquilidade, se livrando dos zumbis, mas é foda. O Eu Sou Lenda é com Will Smith. Ele vive num mundo que tem zumbis, mesma coisa, algum tipo de vírus infectou as pessoas. E ele acaba tendo que viver nesse mundo que só durante o dia tá tudo tranquilo. A partir do momento que fica a noite, aí que a parada fica violenta, bicho. Porque é completamente insano você ter que viver somente durante o dia, porque à noite, pô, tu quer, tá pensando assim, pô, vou ficar tranquilo aqui, dar uma dormida. Mas não, cara. É à noite que os caras vão invadir e vão atrás de, literalmente, de te comer vivo. E, cara, é desesperador, cara. E como o Dalton falou, o exército entrou na parada, mas só que ficou meio que restrito, né? Eles isolaram algumas cidades, mas não conseguiram e acabou que a nível, pelo menos não sei se foi mundo todo, mas nos Estados Unidos... ficou tudo fodido, né? Praticamente ele ficou sozinho, por isso que o nome do filme é Eu Sou a Lenda, né, cara?
Eles perderam a batalha, né?
Perderam a batalha.
É uma mistura de zumbi, morcego, vampiro.
O Eu Sou a Lenda, você só entende no final do filme que a lenda é o cara. O cara que tá ali sobrevivendo e ele é o errado naquele mundo, porque o mundo agora é dos zumbis. Ele, no caso, é um monstro para aquele tipo de gente que existe agora. Eles falam sobre aquele cara que ainda vive, que persegue, captura eles, porque você percebe que ele tá tentando encontrar a cura, mas ao mesmo tempo ele tá capturando zumbi. Então ele que é o vilão do filme. Olha lá, hein? Quem diria?
Até na história do livro, que existe um livro falando sobre isso, é justamente isso. É uma evolução, vamos dizer assim, que tá acontecendo na Terra. E o monstro, na verdade, seria o personagem do Will Smith pra eles, entendeu? Eles ficam com medo dele porque ele mata os bichos e etc. A dinâmica do livro é um pouquinho diferente da dinâmica do filme nesse sentido.
Esse filme é bom. Eu gosto desse filme principalmente na parte do cara realmente achar que ele é a última pessoa na Terra. Normalmente em filmes de zumbi, até pra não ficar com uma história muito monótona, muito repetitiva, eles colocam grupos de pessoas, eles vão colocando lugares que você... É o The Walking Dead, você tem que ir conquistando, né? Então, nesse filme, o fato dele estar sozinho, e ele mesmo estando sozinho, ele continua tentando pesquisar uma cura, uma parada que teoricamente vai ser só pra ele. Tipo, a cura não é pra ninguém, não é pro mundo. Ele não tem quem salvar, é ele. É uma abordagem diferente sobre isso, né?
Realmente, realmente, tem esse ponto, né? Porque ele tá procurando uma cura pra quem?
Exato, exato.
Ah, olha aí, ó, ninguém tinha pensado nisso.
Seria uma reversão, no caso, né?
Eu acho que
não uma cura.
Ele não acreditava piamente que ele era o único, porque se ele acreditasse realmente nisso, ele não ficava tentando contato no rádio a todo momento.
Mas
então,
isso aí
ele
é pra
tinha uma ideia,
loucura,
ele tinha uma ideia que talvez ainda
poderia ter mais alguém.
Outros bolsões de seres humanos, então por isso ele continua a pesquisa dele.
E tinha, né? Alice Braga, né?
É, esse filme também entra na lista de filmes que eu não posso assistir mais com a minha esposa, também porque tem zumbi que corre e porque tem aquela fatídica cena da cachorrinha. Aí você lembra, a cachorra não, bicho. Mata só o zumbi, cachorro não, é sacanagem.
É, pega pesado mesmo. Mata bicho, pega pesado.
O mais triste da história é quando o cara que tava guardando o bacon... Acabou que... Puta merda, que tristeza pro americano médio que não ter o bacon pra ele comer, cara.
Não ter o bacon.
Ele tá pensando na comida, cara. Que merda.
Eu acho que ele tava guardando o bacon, que era quando ele descobrisse a cura, ele ia fazer, sabe, aquela fritada de bacon marota, sabe? Só que aí chegou uma cidadã lá... Comeu o bacon dele e ele morreu no outro dia, cara. Puta que pariu.
Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a gente tá seguindo um padrão e o Sr. Y seria a primeira vítima de qualquer filme apocalíptico, porque ele é gordo, ele é fumante. Ele não ia sobreviver uma semana, cara. Uma semana.
Ele seria o bacon.
Ô Tom, você tá com a saúde em dia aí, cara? Você tá praticando exercício? Porque o apocalipse zumbi tá vindo, cara.
Cara, eu acho que eu nunca pratiquei tanto exercício na minha vida. O dia inteiro subindo e descendo a escada aqui de casa. É só isso que eu faço.
Não faz, cara. Porque ó, eu já comecei a me preparar. O Sr. Y, ele faz toda a propaganda, não, que eu vou me tratar, vou me cuidar. Ele pagou a academia, gente. Vou fazer um momento denúncia. Pagou a academia, acho que foi 2 dias e parou, ó. Nunca mais. Tá fazendo. Ele diz que faz esteira em casa.
Acho que ele tá usando a desculpa da quarentena. Vai capinar que nem o Adalto.
Teu pai.
É melhor,
né? É um bom exercício. Aí tem tanto lugar pra capinar.
Olha aí, ó.
Capina só a floresta amazônica.
Até a Michelle tá me debochando com esse lance de capinar. Vem cá capinar meu lote também, vem. Fica todo mundo me zoando, mas não vem capinar meu lote aqui, não. Vamos lá, dando
sequência. Deixa eu cuidando dos meus tomates.
Dando sequência aqui na nossa lista, quase acabando já, nós temos aqui o filme. Tom, você trouxe um filme aqui, eu acho que é um clássico dos clássicos. Esse aqui também dá um cagacinho na galera, velho, que é o Madrugada dos Mortos.
Rapaz, esse filme é bom, porque ele pega o zumbi clássico, né? Filme de zumbi não tem muito o que explicar. É uma galera que quer comer uma galera, tipo carnaval. Aí o que acontece? Eles pegaram o zumbi clássico do cinema, aquele zumbi meio podrão, meio mal feito, e deram um upgrade de velocidade nos caras. Então você tem uma típica cidadezinha americana, normal... Você tem aquelas casas que não tem segurança nenhuma, que qualquer pessoa consegue invadir, principalmente se ela tiver destreza de um zumbi. E o que a galera faz? A galera corre toda para um shopping. Aí tem toda a análise da humanidade, do consumismo e tudo, mas de uma maneira mais prática, você tem um cenário também de confinamento. As pessoas tentam se confinar dentro de um shopping para se proteger. Só que a humanidade fala mais alto dentro delas e aí começa a divisão. Tem grupos que se viram contra outros, a galera começa a elas mesmas se virarem uma contra as outras. Aí os zumbis aparecem mais como um plano de fundo, só como um pretexto para que elas fiquem juntas dentro de um lugar fechado. E tem a cena que provavelmente eu acho que é a cena mais absurda e mais gore dos filmes de zumbi, que é um parto de um neném zumbi.
Caralho,
essa cena é realmente a mais bizarra, que, pelo menos que eu lembre por enquanto, é a mais bizarra de todas. Mas no geral é um filme legal, tipo, ele não acrescenta muita coisa ao gênero, mas ele é um filme bem legal e pelo fato dele ser mais recente, dele ser mais recente e tendo essa pegada ainda meio clássica dos zumbis da década de 60, 70, ele se tornou um ícone, né? Porque acho que ele é de 2005.
Eu acho que a maior tristeza desse filme foi ele não ter uma continuação, cara. Uma continuação direta dele. Porque ele foi um filme que fez bastante sucesso até. Eu acho que ele foi responsável até por trazer um pouco da temática de zumbi de volta pra mídia, né?
Eu não lembro se ele veio...
Série e tal.
Eu não lembro se ele veio antes ou depois do Extermínio.
Mas eu acho que foi ali tudo na mesma época, cara. Eu acho que foi bem ali próximo, na mesma época.
Depois dos anos 2000, todo mundo pensou que fosse morrer, né? Então começou a sair muito filme nesse estilo aí. E, cara, por que zumbi tem que correr, mano? Zumbi tinha que ser lento, velho. Zumbi que corre é maldade, velho. É sacanagem.
Aí não teria graça, né?
Pô, eu não dou conta de correr, não, velho. Se eu precisar correr mais do que 200 metros, eu já desisto logo. Fala, pô, matar, porque não vai rolar, velho.
Ó, só aqui botando a informação, Extermínio 2003, Madrugada dos Mortos 2004. Foi por um aninho ali. Mas eu acho que esse filme, ele teve mais projeção, cara, no sentido de zumbi, porque eu acho que ele foi um filme muito impactante, cara, pra galera. Tem aquela cena também do cara que ficava numa loja de armas, lembra? Que ele vira zumbi e ele fica se comunicando por placa, e quando ele vira zumbi ele passa a mão de qualquer jeito na placa, meio que pinta nada, né? Não escreve nada e tal, e mostra.
Putz, esse cara é irado, ele fica dando só headshot, né, de cima do telhado.
Sim, munição pra caralho, né? Não tinha o que fazer, ele ficava
essa
lá.
Essa é a parte boa do Apocalipse Zumbi.
Lembrou um pouco o que o governador do Rio queria fazer, né?
Só na cabecinha. Cara, como eu disse, esse filme...
Que
ele
isso, Dalton?
Uai, é a frase dele, porra. Não tô inventando nada, não, desculpa.
Só replicou.
Se você está acompanhando o chat onde tem três malditos me sacaneando, só ignora, cara. Mas ele falou que ia dar tiro só na cabeça. Pra isso que ele queria os sniper.
Tu falou só na cabecinha, Dalton.
Uai, cara, a maldade tá no seu coração. Olha o Indião. Indião é difícil. Mas esse filme aí é um filme que ficou clássico pra caramba, tem zumbi, tem... Cara, acho que a quantidade de zumbi que mostra nesse filme, assim, nas cenas de aglomeração, não tem nos outros. Talvez no Guerra Mundial Z, né, mas fora isso, eu não lembro de cenas com tantos zumbis aglomerados como tem nesse filme.
É porque esses zumbis, eles são bonitos, né? A filmografia do filme é bonita.
Um zumbi coloridão, assim.
É, eles têm personalidades.
Tipo pra ser zumbi, né? No nosso próximo filme aqui... Temos um filme que talvez trabalhe viagem no tempo, mas ele tem vírus, ele tem a humanidade meio acabada, que é o filme 12 Macacos. O filme ele vai trabalhar que um cara, lá no ano de 2035, ele vai ser enviado no passado para tentar descobrir quem foi que soltou um vírus que infectou a humanidade. A ideia deles é que, assim, se ele descobrir, vai dar para tentar combater esse vírus que ainda está afetando a humanidade no futuro. Só que, no primeiro momento que ele é enviado muito pro passado, ao que eles acreditavam que o vírus tinha acontecido. Então, ele volta lá para a Primeira Guerra Mundial. E o filme vai mostrando que ele vai ter contatos com as pessoas enquanto ele tenta descobrir o que é, né, ou o que são esses 12 macacos. Senhor Y, você assistiu esse filme? Comenta aí pra gente.
Então, Dalton, eu ia até te perguntar, você tem uma série também, não tem?
Tem, a série tem, é uma bosta.
Tem na Netflix.
É uma bosta? Putz.
É porque eles forçaram. Tipo, eles pegaram a história do filme de 1h40, 1h30 lá e tentaram estender ao máximo. E eu assisti 5 episódios, mas é bem fraca. Tem umas temporadas já.
Eu assisti 2 temporadas e é horrível.
Falou 12 macacos.
Não melhora não, mesmo, não melhora.
Ok, obrigado. Fiquei feliz agora.
Cara, quando tu falou 12 macacos e tinha que voltar no tempo, pensei que tinha que ir atrás dos 12 macacos, mano. Puta que pariu.
É, tecnicamente ele vai atrás dos 12 macacos. Ele tem que descobrir esse vírus, essa organização.
Mas esse vírus deixa mata ou deixa as pessoas meio que tipo de zumbi? Porque eu não lembro muito bem desse filme.
Pelo mata. Que eu me recordo, ele extermina. Tipo assim, a pessoa.
Ele dizima, é.
Infectado ali, ele vai acabar morrendo. Não vira zumbi. Não é a premissa zumbi dos outros filmes.
É, tipo, uma menção honrosa, a gente podia falar nesse mesmo tempo. Até o Planeta dos Macacos, né? Também, que é.
Sim.
É bem
tem
isso também.
Tem macaco também.
Eu lembro muito. Sabe, a cena que mais me marcou desse filme, eu acho que é a cena final do aeroporto, cara.
Aquela que cena. Fica... Não entrega. Essa não entrega. O filme é antigo.
Não, não vou entregar.
Essa merece, porque quando você assiste. Fala,
oh, eu acho que é muito spoiler, mas é a cena que mais fica na minha cabeça, né? Porque ele acaba vendo, ele acaba sem querer, ele acaba entrando ali em toda aquela organização que bota esse vírus, né, no ar, né, pra dizimar as pessoas mesmo. E ele vai meio que sem querer, ele vai descobrindo as coisas, né? Ele foi pra descobrir propositalmente, ele vai meio que sem querer descobrindo. E ele tá olhando pra um lado e a parada tá pro outro, literalmente, né?
Ô Tom, e comenta pra gente aí, o Brad Pitt fez o melhor maluco do cinema nesse filme, cara. Pode falar.
Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Não, é uma parada que me deixa... Toda vez que eu assisto um filme que uma pessoa é tratada como louca e a gente sabe que ela tá tentando só salvar todo mundo, é o pior sentimento do mundo. É a pior coisa do mundo você ver alguém que tá tentando salvar e é taxado como louco.
Não, e o Bruce Willis é taxado de louco e o Brad Pitt é louco pra caralho nesse filme. Ele tá louco.
Não, ele é um porra louca.
Ele vai mostrando no começo do filme, ele num sanatório, um manicômio, não lembro bem qual que era o grau lá, mas ele tava a Lucy Crazy.
Sim, eu não lembro o ano que o filme se passa, vocês lembram o ano?
Pior que ele começa em várias eras, né, mas eu não sei dizer exatamente qual momento, década de 90, né, o filme é de 95, eu acho que ele é década de 90.
Não, o futuro.
Desenvolver. 2035.
O futuro é 2035.
Ah, tá. Então deixa pra lá, eu pensei que fosse 2020.
É, podia.
Não, ainda tá pra chegar ainda.
Vixe, vem, ainda vem com essa nova.
Michelle, você assistiu
isso? Você é louco. Rapaz, nunca nem vive.
Eu gosto da Michelle, porque ela é jovem. A gente tem que fazer uma lista de filmes pra ela aqui, pra ela assistir antes dos 25.
Não, mas sabe o que é engraçado? É porque são filmes que realmente saem do radar da galera que é mais nova. Não é zoando quem é mais novo, não. É porque acaba que são filmes que ficaram mesmo no passado, né? Que às vezes... Eu acho que em vez de uma série, eles poderiam simplesmente virar um novo filme para que a galera conhecesse, né, as histórias. Porque fica para trás mesmo, assim. Eu acho que a galera não assiste.
Sabe o que acontece principalmente com os filmes da década de 90? Não sei se vocês já perceberam isso. Eles envelhecem muito mal. Parece que a trilha sonora Exato. É muito ausente. O filme fica meio vazio. Não dá graça de assistir. Não, não causa impacto.
É, aí mexe com o ritmo, né?
Aí
mexe com o ritmo também.
Você cansa,
filme,
não
né?
sei.
É, mas é um bom filme, mas é um ótimo filme, na verdade. Mas eu acho que isso não vai acontecer na vida real pra gente, porque o Latino já fez o favor de matar o Tio Elvis,
cara,
que era
um
dos macacos.
Meu Deus!
Ele era o macaco. Na verdade, não foi o Latino que morreu, né? Eu acho que o Tio Elvis se suicidou porque não aguentava mais o Latino.
Eu gosto desse Tio Elvis, eu virou Tio Elvis. Mas ok, esse Tio Elvis, dois Elvis aí, é indicação do nosso querido Felipe Bastos, sacanagem. Vamos lá, gente, eu acabei pulando sem querer na hora que eu fiz a pauta, a segunda indicação do Tom, mas para fechar aqui o nosso episódio, nós vamos trazer aí a última indicação dele, a gente já, pô, não podia deixar faltar, né? Filhos da Esperança.
Putz, cara, esse pra mim é um dos melhores filmes de apocalipse, porque o que acontece, esse filme se passa no ano de 2027 e a humanidade inteira, as mulheres não conseguem engravidar mais, porque não tem mais gente jovem na Terra. Então a última pessoa que nasceu já fazem mais de 18 anos, então as pessoas começam a tratar isso como a extinção da humanidade, tipo, a vida na Terra vai acabar, ninguém mais nasce, então não tem mais seres humanos. Aí a gente vê um senhor lá, como é que era o nome dele? O cara que faz... Clive Owen, eu acho o nome dele. Que ele era um ativista...
Não, Clive Owen.
É Clive Owen, isso. Ele era um ativista e o que acontece? Como a população em geral começa a ficar surtada quando essas coisas catastróficas acontecem, várias seitas, vários grupos começam a querer tomar o poder dizendo que ou isso é coisa do diabo, ou isso é coisa de Deus, ou isso é coisa da natureza. Então a Terra inteira ela começa a se dividir em vários grupos. Então a Terra vira uma calamidade total e ele tenta encontrar a esposa dele, que nesse caos todo fica perdida. Só que no meio desse caminho, ele encontra uma mulher, ela deve ter uns 20 e poucos anos, e essa mulher tá grávida. Aí agora ele encontra com a mulher dele e a jornada toda dele é fazer com que essa mulher grávida não perca o filho, porque nesse meio tempo todo essas facções que foram criadas querem pegar essa menina, ou umas para matar o filho, porque acha que realmente não é para ninguém mais nascer, ou outras para pegar e fazer dele, sei lá, ou fazer dele um messias, ou fazer dele cobaia pra algum estudo, pra alguma coisa.
Messias não, hein? Tá ok? Desculpa.
Sem referências externas. Sem referências externas. Aí, o filme, basicamente, são os três tentando fugir até a hora da menina ganhar o filho.
Cara, você imaginar que hoje o planeta tá com, sei lá, 7 bilhões de pessoas, só que do nada não vai nascer mais ninguém... É o que o Japão tá vivendo, o que a Itália já tá vivendo. Não tem gente pra trabalhar, velho. A galera vai envelhecer e vai morrer. E aí? E agora?
É porque, se você parar pra analisar, é a extinção. Você olhando pra frente e vendo literalmente a extinção chegando, né, cara? Chega um ponto que você sabe que aquilo não vai passar dali, né? Que é basicamente aí o que... Hoje é lógico que a gente hoje você tem a possibilidade de adotar uma criança e etc. Mas é como se, por exemplo, na sua família só se tivesse você como filho do seu pai e você não pudesse ter um filho. Então, tipo assim, ali aquela linha genética, ela se encerra ali, entendeu? Ela não vai prosseguir, assim, trazendo muito para uma realidade mais próxima do que pode acontecer hoje, entendeu?
É, porque se para pensar, se não nasce mais ninguém em 18 anos, as crianças que tinham nascido naquele ano têm 18, então vamos dizer que a raça humana, ela tende a terminar em no máximo uns 50, 60 anos, entendeu? Literalmente, os que estão mais velhos já vão começar a morrer, os pais deles já estão morrendo e a última geração vai acabar com uns 50, 60 anos e termina, entendeu? Aí acaba literalmente a raça humana.
Quando você pensa assim, vamos tratar exatamente esse ponto... Tem motivo pra continuar preservando o planeta ou a gente começa a tocar o puteiro sem dó? Porque, cara, vai deixar pra quem isso aqui? Vai morrer, velho.
É, um dia de cada vez, mano. Aconteceu essa parada aí, não precisa mais.
Um dia de cada vez? Não tem dia, cara. Não tem vez. Acabou ali, ó. Cada um gasta o seu. Acabou, acabou.
Ó o cara aí que tá pouco se fudendo pro planeta, né, cara?
Pelo
tipo, contrário. Eu não vou poder usar, vamos tocar o zaralho nessa merda.
Mas assim, Felipe, se... Tocar os aralhos em 50, 60 anos, pra tempo geológico, isso é porra nenhuma, entendeu? Depois de um tempo, a Terra por si mesmo, ela vai voltar ao seu que era, porque não vai ter mais os gafanhotos aqui na Terra, entendeu? Pra destruir.
Isso aí no filme Eu Sou a Lenda, ele trabalha esse aspecto, né? Que as cidades começam a ter plantas crescendo no meio do asfalto, nas calçadas, os animais começam a circular de forma mais livre. Até fazendo piada de Twitter aí que em Veneza começou a aparecer golfinho, cara, lá nos canais de Veneza começou a aparecer bicho. A água ficou limpa, porque a população não tá poluindo, não tá saindo de casa. Então, assim, a gente sabe que o problema do mundo...
Fake news que o dado caiu.
Fake news do teu pai, bem. Maldito. Tono estranho não é porque esse indião vem lá de Manaus, ele é criado pelo Boto, aí tudo que eu falo ele tem que explicar, porque ele não conhece a cidade. Eu não, você já gravou em Manaus? Sem zoeira, você já gravou em Manaus? Que lá todo mundo é meio índio, ele é indião, cara.
Já, a gente já tocou lá, sim.
Que tristeza, hein, cara. Mas é a vida, assim, você é artista, você entende. Sacanagem,
ó. Cara, ó, parece sacanagem, mas a gente já tocou lá, eu acho que eu toquei lá 3 vezes já. É o lugar onde os fãs mais tiraram fotos com a gente com iPhone. É o lugar no Brasil.
Mas você sabe por quê, né?
Não, eu não sei, eu sei
é
que foi.
É o artesanato deles, cara.
Não, o iPhone é feito aqui não, é Foxconn, é só a China mesmo. Agora, esse negócio do artista em Manaus, ele é muito mais, vamos dizer assim, reverenciado, porque quase não vem nada pra cá, porra. O circuito é Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. É só isso, é. No Brasil...
Não, é verdade, isso mesmo.
Aí quando vem pra Manaus, meu irmão, os caras vão à loucura.
Não, e eu gosto, a comida daí também é muito boa, cara. É o lugar que a gente melhor come.
Olha aí, olha aí.
Opa, rapaz, aí o entendimento fica de quem ouve, né?
Suspeito demais. Deve ter comido um açaizinho com banana, né?
Cara, foi a primeira vez que eu comi açaí de verdade, o açaí salgado.
É, isso é um bagulho que eu não consigo entender, não boto na minha cabeça.
Ok, eu acho que eu prefiro o leite condensado, com granola, aquela misturada, todo esse negócio de comer açaí com peixe é coisa do indião aí.
É, cara, não é pra todo mundo, não.
Pessoal, assim nós encerramos aqui a nossa lista, 10 filmes, 10 indicações, você que tá aí, se você ainda está na quarentena, se você tá ouvindo isso daqui, sei lá, 6 meses da gravação, talvez o planeta tenha acabado e você tenha sobrevivido, tem uns filmes aí, cara, procura aí que talvez a internet ainda esteja funcionando, dá pra baixar uns filmes no Torrent, sim, use Torrent, não pague Netflix, sacanagem, pague Netflix se você tiver dinheiro e for rico que nem o Indião. E falando de pessoas ricas, de pessoas queridas, Sr. Y, faça aí seus agradecimentos, os últimos jabás.
Então, amigo Adalto, só para fazer o reforço das redes sociais, Instagram e Twitter, Cidadela Geek Pod, nas duas redes sociais, que são as que importam. O nosso senhor Bastos aqui criou um Facebook, não sei porquê, acho que só ele usa, que ele é um senhorzinho, né? O senhor Sim. Bastos.
Senhor Bastos, né?
E só para reforçar também o nosso padrim, padrim.com.br/CidadelaGeek. Dê uma olhada lá nas recompensas, nas metas. Nos ajude aí a manter o nosso podcast da melhor forma possível. E agradecer aqui ao Tom, que disponibilizou um pouco do seu tempo para estar aqui gravando com a gente. Deixa aí o convite para futuras gravações e outras pautas. E quiser deixar fazer um jabazinho aí, pode falar aí que o microfone é seu.
Valeu, cara. Valeu. Já tem um tempo que a gente está tentando organizar isso, mas finalmente saiu hoje. Obrigado pelo convite e a gente vai fazer mais algumas coisas aí. Agora a gente tem tempo, né?
Digamos que não é o momento de fazer shows, né? Vamos fazer gravações à distância.
Rapaz!
Tô bem tranquilo, viu?
Ô Tom, tem um tiete sua que tá no chat, chamado José Guilherme, que pediu pra você mandar um beijo pra ele. E ele mandou a seguinte frase, falou que você ia entender. Fala pra ele que cada poça dessa rua tem um pouco das minhas lágrimas.
Ah, que lindo, cara. Pô, beijão, cara. Pô, lindo.
Olha aí, José Guilherme, você conseguiu. É isso aí. Pessoal, agradecendo aqui imensamente a presença do Tom. Eu acho que a gente vai ter um outro episódio ainda de profissão aí, né, ô Felipe? Felipe que é o nosso...
Vamos.
É o nosso cara que conhece as pessoas e convida as pessoas. Teremos aí, então, uma outra participação do Tom num outro episódio. Se Boa. Você gostou desse episódio, se você quer fazer indicações de filme, entra lá nos nossos perfis, nas nossas redes sociais, comenta, deixa lá uma indicação. Estamos gravando ainda o Diário da Quarentena, não sei se quando esse episódio sair, se nós ainda estaremos de quarentena, mas estamos lançando indicações todos os dias. Se o
Sim,
seu dia
e vai ter ruim, e vai ter indicação do Tom, que eu já conversei com ele sobre isso também.
Aí, especial. Se o seu dia tá ruim, se o seu dia tá triste, não olhe pela janela, pode ter zumbis, pode ter pessoas estranhas, mas fique no conforto do seu lar, assista um filme e se esconda embaixo da coberta se você tiver medo. Até a próxima.
Falou, galera.
Tchau, tchau,
Valeu.
Gente.
Parabéns pra mim, que vou passar o aniversário dia 30 de março sozinho aqui em casa.
Munha. Seu pai maldito. Munha. Falou, galera. Tchau. Ou deveria, nunca saberemos. Para provar que uma gripezinha ou um vírus letal não matam ninguém, o nosso princeso Felipe Bastos.
Olha o que a Record fez comigo, cara. Eu vou te falar uma coisa. Perdemos eu? Eu tô aqui? Não. Eu tô aqui. Não? Gente? Socorro? Gente.
Vai, tá todo mundo escutando, caralho.
Ah, tá, porra. Não sabia, todo mundo calado, meu Deus. Ô, Tom, tenta botar no... Tom, tenta botar no mudo do telefone.
Porra, Zé...
Aí foi.
Quando você não estiver falando, você pode deixar no mudo.
É que eu tava no mudo também, desculpa.
Vai, Felipe, faz sua abertura, vai.
Maldita Record, com essa porra de Felipe com 2P e Bastos.
Eu recomendo vocês assistirem, é um filme interessante. Vamos lá, Você tá rindo de quê?
É, a sinopse do Dato fez do filme errado, que ele pensou que era um, era outro aqui. Eu tô vendo a pauta aqui.
Mas eu tô me guiando pela pauta, não, porque tava meio estranha essa sinopse aí.
É, é.
Mas foi pelo nome que ela me mandou, mas tudo bem, vai lá.
Vamos lá.
Piu, 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 piu.
Temos as forças militares tentando tomar de conta da situação, mas não é suficiente. Traga aí seu próximo filme.
Eu não indiquei esse filme não, doido.
Você mandou sim, seu maluco. Quem mandou?
Não, acho que fui eu que mandei. Você botou duas vezes o filme. Você botou o livro de Eli e botou vários.
Não, aí você...
Que loucura.
Você indicou...
Não, mas...
Não foi o livro.
Pode matar, falar. Mata eu esse, tava... mata esse próximo.
Não, 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 deixa eu falar isso daí, porque eu tava pensando nele quando eu tava fumando agora há pouco.
Ah, então vai lá.
Além, que maravilhoso, que maravilhoso, um homem saudável. Grupo de risco, rapaz.
Se o coronga não matar, o cigarro mata, né? Por que não?
Piu, 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 piu.
Michelle, aparentemente eu cortei, essa era a sua indicação, comenta aí pra gente aí. Foi assim, foi porque eu não, a única vez que eu não coloquei o nome de vocês na pauta, a própria Michelle não se pronunciou aí, ó.
Esse eu sou a lenda, não fui eu que coloquei, não. Eu coloquei Guerra Mundial Z.
Ah, mas que maravilha. Vocês fizeram, cara? Não entendi.
Que depois, loucura, que loucura maravilhosa.
Depois eu vou conferir, pois mas é. Vamos lá. O Guerra Mundial Z é... Volta.
Este programa foi editado por Audi Edições.